Opa! Muito bom ter você aqui em mais esse episódio da nossa sequência de áudios de leitura e interpretação do livro Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas, do meu grande mentor Blair Singer. Meu nome é Max Pena, eu sou um empreendedor e se você não me conhece ainda, eu sou um cara apaixonado por leituras de biografia e eu sempre vou repetir isso, você vai ouvir isso provavelmente em todos os meus podcasts, não só na leitura de biografias, livros de marketing, vendas e tudo isso mais, mas sim na aplicação, na ação, na aplicação desses conceitos na minha vida em busca de bons resultados, de melhorar os meus resultados profissionais e na minha vida pessoal. É um prazer muito grande ter você aqui comigo. Esse é o áudio de número 12, é o podcast de número 12. Então, se você ainda não ouviu os demais podcasts, eu fortemente recomendo que você o faça para que você não fique perdido no conteúdo que nós estamos passando aqui. Nessa sequência de áudios, nós vamos juntos fazer a leitura e interpretação desse grande best-seller, desse livro de sucesso, que é O Vendedor Rico. Durante a leitura, eu vou fazer algumas anotações pessoais e passar a minha interpretação sobre aquilo que nós estamos lendo. Para fazer um disclaimer, esse processo de leitura não é nenhum processo oficial, é só uma releitura, uma interpretação da leitura do livro Vendedor Rico. E vamos dar continuidade ao capítulo 11. Item 3. Explorar o desejo de servir ao próximo. Mesmo as raças de cães mais ferozes têm um desejo inato de servir ao dono. Não é para menos que os cães são os animais escolhidos para auxiliar os cegos e serem treinados para o trabalho policial. São adestrados para localizar viajantes em perigo, encontrar itens perdidos, entregar mensagens importantes e até mesmo consolar os doentes e inválidos. Os cães servem aos donos em parte por causa do treinamento, mas principalmente por causa do desejo inato de servir e agradar. Embora o ponto forte do Pitbull, do Terrier e de outras raças dinâmicas seja forjar novos territórios e explorar novas fronteiras potencialmente hostis, o ponto forte do Golden Retriever é simplesmente, e com bastante efeito, seu desejo natural de agradar ao dono. O elevado nível de serviço do cão de vendas Golden Retriever é redirecionado aos clientes em carteira e clientes prospectivos. Retrievers fazem o que for preciso para servir a clientela tão fervorosamente que fica difícil para os clientes prospectivos dizerem não. Embora o Pitbull tente arrebatar a venda, o Retriever trabalha com uma abordagem completamente diferente. De certa forma, os clientes sentem-se obrigados a lhe dar a venda. O Retriever sabe, como a maioria dos cães, que a lealdade tem suas recompensas. Os cães são famosos por servirem aos donos de forma extraordinária. Todos nós já ouvimos histórias de como esses amigos caninos defendem os idosos, salvam crianças e às vezes sacrificam a própria vida para salvar o dono. O desejo de agradar, de servir e de proteger é inato em todo bom companheiro canino. Os grandes cães de vendas não serão bem-sucedidos a menos que aprendam a colocar a língua para fora, desenvolver um ganido baixinho e ter paciência para esperar ofegante pela próxima oportunidade possível de servir aos clientes prospectivos. Um amigo meu, muito bem-sucedido, corretor de imóveis em Denver, diz o seguinte: eu foco no serviço ao cliente por diversas razões. Primeiro, preciso fazer do meu trabalho um jogo. Não sou o corretor de imóveis do tipo corajoso que tenta vender a estranhos. Trabalho tanto com os compradores da primeira casa que é fácil ser um retriever com eles. Constatei que a maioria de compradores e quase sempre de vendedores sabe muito pouco sobre o processo de compra-venda de imóveis. Muitos corretores não se importariam desde que realizassem a venda. Eu não trabalho assim. Quero que vendedores e compradores tenham uma boa impressão do setor imobiliário. Verifiquei que se eu focar no atendimento ao cliente, Tenho mais condições de manter contato com ex-clientes e, portanto, de conseguir recomendações deles. Por exemplo, envie uma cópia dos documentos finais para que não precisem procurá-los, que serão necessários para o contador fazer a declaração de imposto de renda. Organizo um caderno para compradores e outros para vendedores. Há fotos do meu escritório com a história, informações sobre mutuantes, uma seção sobre mim, como entrar em contato comigo, etc. Técnicas de marketing, meu serviço de atendimento ao cliente por escrito, cópia de contratos, planilha de custos relativos à venda do imóvel, processo de compra e venda do imóvel e assim por diante. Percebo que os compradores gostam mais desses cadernos. Eles sempre os trazem consigo quando nos reunimos. Resumindo, acho que gosto de me manter em contato com ex-clientes e usá-los como fonte de negócio. A maioria deles me diz que sou mais como um amigo do que um vendedor. É importante observar que essas orientações vêm de um retriever muito bem-sucedido. Vender tem a ver com despender tempo e dedicação para descobrir o que o indivíduo necessita e, depois, encontrar as soluções para aquela necessidade. Vi muitos vendedores bem-sucedidos com grandes números iniciais, excelente técnica e comando do produto e do setor fracassarem porque não se importavam mais e não tinham a capacidade de servir. Tornaram-se desmoralizados e preocupados quando os números caíram. Infelizmente, sem abordarem o problema, buscaram outras empresas, produtos ou territórios, apenas para produzirem os mesmos resultados bruscos e desastrosos. Esse é um dos maiores riscos de ser um pitbull puro sangue. Esses cães hostis têm muita dificuldade para perceber que a venda é apenas o início e não o fim do relacionamento com o cliente. Lembro-me de um cara muito ambicioso e talentoso chamado Fred, capaz de encantar qualquer um. No primeiro ano em que vendeu seguros para uma empresa famosa de grande porte, ele bateu todos os recordes. Era sensacional. De alguma forma, após aquele primeiro ano, suas vendas atingiram um nível constante e depois começaram a cair. Ele se esforçou, dedicou tempo e não mediu esforços, mas não conseguia repetir o mesmo desempenho de quando começou. Ele não tinha negócios constantes, enquanto os outros vendiam apólices cada vez maiores aos clientes existentes. Frustrado com os resultados, ele supôs que a causa dos problemas era o setor de seguros e decidiu procurar outro setor para que pudesse reviver o sucesso inicial. Um amigo lhe mostrou uma ótima oportunidade de marketing de rede. Mais uma vez, os números decolaram como antes, mas em alguns meses ele atingiu a mesma estabilidade. Dessa vez, porém, o diretor dedicou algum tempo observando e orientando. O diretor perguntou: "Quanto tempo gasta com a pessoa que se inscreve?" A resposta de Fred foi típica: "O tempo suficiente para entender um programa e depois procuro mais vendas." O problema de Fred era que ele focava apenas em vendas. Sua principal preocupação era quanto conseguiria vender e com que velocidade. Ele dedicava pouquíssimo tempo para apoiar aqueles que apresentaram ao programa. Foi o mesmo problema que teve no setor de seguros. Na verdade, ele mal se lembrava porque os clientes compraram dele. Felizmente para Fred, o diretor era um treinador de cães habilidoso. Deu-lhe uma tarefa: ele deveria voltar a falar com cada cliente para quem vendera apólice de seguro e com cada indivíduo que se inscrevera, eles perguntar por que compraram e que valor viam nos produtos. Fred ficou furioso. "Vai demorar muito. Se fizer isso, não vou realizar nenhuma venda." Contudo, obedeceu. Após 2 semanas, ele se reuniu novamente com o diretor, dessa vez com o rabo entre as pernas. Esse era o novo Fred. Aprendeu sobre a angústia e a esperança de uma jovem família lutando para sobreviver e proteger o futuro. Aprendeu como uma simples oportunidade de marketing tinha levado um de seus clientes da miséria à opulência. No processo, descobriu a riqueza de informações, insight e testemunhos calorosos. As histórias sempre estiveram ali, mas ele nunca dedicou tempo para escutá-las. As vendas de Fred subiram como foguete depois disso, e desde então ele criou sua própria empresa de marketing de rede e está ganhando milhões. Ele diz a todos os funcionários, com os quais realiza sessões regulares de treinamento, para procurarem uma maneira de servir ao cliente. Mesmo se o seu produto não for capaz de fazê-lo, ajude-os a encontrarem uma forma de realizarem suas metas. Sua expressão favorita é: "Acredite em mim, o caminho do atendimento torna-se o caminho mais rápido." Quem disse que cães de vendas não aprendem truques novos? É fundamental para todos os cães de vendas perguntarem a si mesmos a quem desejam servir e por quê. Precisamos estar dispostos a saltar obstáculos, toras de madeiras, rios e riachos para levarmos aos clientes o que eles precisam ou desejarem. Houve ocasiões em que perdi vendas para atender às necessidades reais do cliente. Perdi vendas, mas nunca perdi os clientes e compensei aquelas perdas momentâneas com vendas maiores posteriormente. Tudo porque eu estava disposto a atender às necessidades deles em primeiro lugar. Só pode ser a paixão. O Retriever conhece isso no nível molecular. Certa ocasião, tive uma empresa cliente prospectiva que queria treinamento em gestão de projetos para alguns dos gerentes. Dediquei longas sessões e trocamos diversas propostas cansativas, tentando satisfazer suas necessidades. Em determinado momento, percebi que eu não tinha o programa certo para eles. Disse-lhes que, por mais que eu desejasse assumir a conta e encontrar uma forma de lhes oferecer o treinamento, não era possível. Passei as semanas seguintes entrevistando outros candidatos potenciais para eles. Participei de reuniões, dei telefonemas e lhes ofereci uma meia dúzia de opções. Por fim, escolheram uma das minhas recomendações. Nunca se esqueceram do serviço que prestei. Um ano depois, me ligaram para dizer que outra divisão queria treinamento para desenvolvimento de equipes e perguntaram se eu me interessava. Claro que sim! E aquele telefonema resultou num contrato permanente de 80 mil dólares anuais que mantenho há 5 anos. A definição de vendas não é apenas fazer alguém comprar. Vender é melhorar a vida de alguém de alguma forma. Isto é serviço. E aqui vai uma dica para o gerente de vendas. Para inspirar seus cães de vendas, você precisa sempre lembrar os filhotes sobre o serviço que estão prestando aos outros. Nunca é demais enfatizar esse ponto. Você precisa sensibilizá-los para que façam o mesmo com os clientes prospectivos. E aí que todas as decisões relevantes são tomadas. Item número 4. Administrar a fórmula marketing pessoal versus venda. Provavelmente a habilidade mais valiosa para se aprender é como nos comercializarmos com eficácia para que não tenhamos que vender absolutamente nada. Para os pitbulls, que adoram arrasar o território em busca de algo vibrante, isso é contrário ao seu instinto básico. Sua forma de marketing envolve apanhar o telefone ou entrar pela porta da frente. Portanto, poderão se sentir tentados a pular essa parte. Mas para o resto dos cães de vendas, e o pitbull agora curioso, se vocês querem trabalhar menos e vender mais, o marketing pessoal mudará a tua vida. Se aprenderem alguns truques do poodle, poderão descobrir como é simples obter resultados fantásticos. Anteriormente, eu mencionei que a chave para o processo de recomendações é que, se feito corretamente, jamais teremos de falar com alguém que não nos conheça. Isso se chama marketing avançado. E aqui está o que ele pode significar para suas vendas. Há uma fórmula muito simples: vendas sobre marketing igual esforço de vendas. É matemática simples. Quanto mais marketing fazemos, menor o esforço de vendas. Se atualmente despendemos o mesmo tempo vendendo e promovendo o marketing do produto ou serviço, então decidimos investir o dobro de tempo no marketing de nós mesmos, de nosso produto ou serviço, acabaremos fazendo metade do esforço. Quanto mais esforço de qualidade gastamos em marketing, menos precisamos vender fisicamente. Clientes prospectivos erguem as mãos e vêm ao seu encontro, em vez de você precisar farejá-los. O esforço de vendas é físico, demorado, tenso, com objeções e requer boas habilidades pessoais e de gestão de tempo. Marketing é alavancar nossa mensagem ao maior número possível de clientes-alvos prospectivos, sem que tenhamos de fazê-lo fisicamente. Desenvolva um conjunto de estratégias de marketing. Teste-as e execute-as, e as vendas virão ao seu encontro, em vez de você ter que correr atrás delas. Não importa quantas visitas de vendas você faz, você nunca chegará a tantas pessoas quanto uma manchete bem colocada numa publicação de negócio voltada para o seu mercado-alvo. E você não será capaz de competir com um website que recebe milhares de visitas por dia. Outra fórmula para aqueles que têm dificuldades com matemática. Vendas vezes marketing igual a resultados. Vendas vezes marketing igual a resultados. É fundamental aprender como equilibrar nossa semana entre vender ativamente diante de clientes prospectivos ao vivo ou clientes e desenvolver uma série de recomendações por meio de iniciativas de marketing. Se você for um cão de vendas inteligente, deve gastar tempo em estratégias de marketing. Basicamente, é a arte de fazer com que as oportunidades de venda venham até nós. E talvez até mais importante, é o processo de aumentar as chances de que clientes prospectivos se converterão em vendas. Infelizmente, há matilhas de cães de vendas selvagens, não domesticados, que preferem correr atrás de qualquer coisa que se mova. Passam a maior parte do tempo em busca de clientes prospectivos evasivos, apanhando alguns e se desgastando no processo. O resultado é uma renda baixa e uma enchente emocional de rejeição e frustração. Você pode ter uma vida de vendedor mais fácil e feliz, mas para isso é preciso aprender a usar o marketing de forma eficaz. Pense a respeito. Rottweilers ou Dobermans não precisam de apresentações. Eles prosperam com a própria reputação. Quando 60 quilos de músculos e dentes aparecem, todos têm uma expectativa, uma opinião e um curso rápido de ação. Essa imagem os ajuda na função de cães de guarda, mas deixa o cliente prospectivo médio tremendo nas bases. Quantas vezes você atravessou a rua para evitar um confronto com um desses cães potencialmente letais? Seus clientes prospectivos agem do mesmo jeito. Se você for extremamente agressivo, eles nunca virão até você. Na verdade, vão evitá-lo. Qual a ideia que os clientes prospectivos fazem de você? Além de precisar fazer o marketing do seu produto ou serviço, você precisa fazer o marketing de si mesmo. Você quer que as pessoas tenham uma boa impressão sua, quer que pensem: esse cara vai me ajudar a solucionar meu problema. Por isso, é essencial que o cão de vendas despenda tempo fazendo o marketing de si mesmo. Bom marketing, como anúncios ou links em websites, uma manchete bem colocada numa publicação comercial, um livro best-seller que mencione os seus serviços, venderá mais do que você jamais conseguiria ao bater de porta em porta. Ao usar meios de comunicação vistos por centenas ou milhares, você está basicamente batendo a porta de cada um deles. Além de outros meios de comunicação para divulgar sua mensagem com eficiência, você pode utilizar outros palestrantes, empresas, organizações e qualquer entidade exposta àqueles que poderiam ser seus clientes potenciais. Comece fazendo uma lista de caminhos potenciais que você possa utilizar para divulgar a si mesmo e o seu produto. Despenda tempo desenvolvendo esses caminhos e as vendas acontecerão automaticamente. Segundo, certifique-se de que tudo que você torna público oferece uma razão convincente para alguém lhe telefonar ou demonstrar interesse. Não precisa ser um outdoor do seu serviço. Tem que ser uma oferta de recompensa àqueles que entraram em contato com você. Pode ser uma oferta especial para o serviço, uma garantia fantástica, uma cláusula irresistível, porém verdadeira, ou simplesmente uma proposta diferente. Um exemplo simples poderia ser anunciar o serviço de consultoria gratuito ou desconto por tempo limitado, ou um relatório especial gratuito sobre equipamentos competitivos, se telefonarem, enviarem fax, inscreverem-se ou solicitarem informações. Tenha em mente que isso não tem nada a ver com o marketing global que sua empresa já faz por você. Trata-se de uma iniciativa de marketing muito mais direta e personalizada, que, além de atraí-los para o seu produto ou serviço, irá ainda direcioná-los a você. Marketing é apenas deixar os clientes prospectivos entusiasmados e informados sobre você e seu serviço antes que você lhes faça uma visita de vendas. Visto que o interesse deles está aguçado, você já sai com enorme vantagem. Aqui estão alguns caminhos pelos quais você pode começar, mas há milhares de outros. Caminho 1. Crie relações de cooperação com outros indivíduos ou empresas em que já estão em contato com seus clientes prospectivos. Caminho 2. Envie cartas de vendas. Caminho 3. Crie manchetes convincentes e propostas de vendas diferentes para colocar em jornais, revistas, mídia impressa e websites. Caminho 4, anuncie. Caminho 5, apresente-se como voluntário em funções do setor. Caminho 6, envie anúncios por fax e grupos e clientes prospectivos. Caminho 7, trabalhe em eventos comerciais. Caminho 8, realize seminários educacionais gratuitos.
Caminho 9, ajude a patrocinar atividades comunitárias. Caminho 10, solicite testemunhos e recomendações. O problema é que a maioria dos vendedores não quer gastar tempo, dinheiro ou esforço necessário para o marketing. Eles preferem economizar e confiar na própria resistência física, ou esperar que a empresa faça o marketing por eles. Aqueles que não podem ou não vão promover o marketing do produto ou serviço nunca poderão passar ao quadrante D, dono do fluxo de caixa. Requer a vontade de testar, cometer erros e ser corrigido. Pense como um cão. Fareje os lugares que outros narizes humanos não conseguem detectar. Se o seu faro é fraco, trabalhe com outros que já têm uma presa ou um faro melhor. Isso é marketing. Enquanto ainda estava no setor de computadores, conquistei um território com alguns clientes que usavam máquinas de postagem automatizadas há anos. Sabendo que demoraria muito tempo para visitar todos aqueles clientes, entrei em contato com o engenheiro do campo do meu território, Maza, o nome dele, responsável por todos os reparos e manutenção preventiva daquelas máquinas. Maza era uma pessoa ótima que estava na área há mais de 25 anos. Ele e eu tomávamos café toda segunda-feira de manhã e conversávamos sobre os usuários. A partir dessas conversas, elaboramos um plano. Sempre que visitasse um dos usuários, mencionaria, por acaso, os equipamentos mais recentes. Ele destacaria os benefícios oferecidos pelos modelos mais modernos, incluindo a redução do tempo ocioso e dos custos de manutenção. Quando eu os visitasse, já estariam preparados, informados e ansiosos para aprenderem mais. Mas já fizeram o aquecimento e eles estavam prontos para a largada. Em menos de um ano, eu tinha substituído quase todas aquelas unidades antigas por micro mini computadores de última geração. Minha área se tornou o território número um nos Estados Unidos durante 2 anos, simplesmente porque dediquei mais tempo ao marketing do que às vendas. Mas ganhou muito também, porque foi recompensado com comissões adicionais pelos novos contratos de atendimento. Tínhamos forjado uma parceria de marketing que nos transformou em vencedores.
Item número 5. Domine a arte de lidar com objeções ou rejeições. Certamente, o maior obstáculo e o ponto mais negativo de se tornar um vendedor é a rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado. Todos nós queremos ser amados e aceitos, e por isso a rejeição é algo que a maioria detesta. Os cães também adoram ser amados e aceitos, mas não se magoam quando não temos tempo para lhes atirar o bumerangue. Como cães de vendas, precisamos aprender a reagir da mesma forma. Os capítulos posteriores analisam detalhadamente como lidar com as rejeições, mas aqui estão alguns pontos-chave. Ponto número 1. A objeção que o cliente prospectivo nos apresenta não é o problema. O problema é a nossa reação emocional a ela. Quando conseguimos permanecer frios diante da crítica mais dura, nossa mente brilhante consegue facilmente lidar com a situação. O problema é que a rejeição estimula nossos medos mais primitivos, como seres humanos, causando-nos profunda perturbação mental e emocional. Regras clássicas de comunicação afirmam que quando estamos num estado emocional altamente negativo, nossa inteligência diminui. Alguma vez já disse algo quando estava furioso e depois desejou nunca ter aberto a boca naquele momento? Já ficou completamente mudo quando alguém ficou nervoso com você e horas depois, mais calmo, pensou em uma boa resposta? É isso que estou tentando explicar. Ponto número 2. A habilidade de ficar frio e calmo sob ataque é facílima de aprender e raramente ensinada. Inicia-se eliminando suas próprias reações emocionais por meio de repetição. Ponto número 3. No caso de clientes ou clientes prospectivos irritados, precisamos aprender como identificar a emoção por trás de suas palavras. Feito isso, a objeção deles começa a desaparecer. Ponto número 4. Saiba ainda que por trás de cada objeção há um benefício. Por exemplo, a objeção pode ser: a cozinha nesta casa é pequena demais, mas o benefício é: construímos a cozinha menor para darmos mais espaço à área de lazer e à sala de visitas. Isso manterá as pessoas fora de sua cozinha quando receber, em outras partes da casa. Outra técnica que funciona às mil maravilhas para mim e outros cães de vendas é a abordagem da varinha de condão. Ao entrevistarmos o cliente prospectivo pela primeira vez ou ao recebermos objeções excessivas, faça essa pergunta:
Se nesse caso eu tivesse uma varinha de condão, o que você desejaria ou o que funcionaria melhor? Essa pergunta básica cria novas possibilidades e oportunidades. Dica: não leve nada para o lado pessoal. Quando um cliente diz não, está dizendo apenas que não está interessado em seu produto naquele momento ou que não entende alguma coisa. Não se trata de nada contra você. E aqui vão os meus comentários pessoais sobre essa segunda parte do capítulo 11. Na verdade, nós terminamos o capítulo 11 aqui nesse episódio desse podcast. E é muito legal que a gente entende que, mesmo é um livro de uma edição antiga, né? A gente percebe pelo diálogo, onde ele chama ali de website, ele fala para a gente enviar fax. E nesse momento que eu tô gravando esse podcast, fax não é uma coisa tão moderna. Eu não sei quando você está ouvindo, e a gente tem sempre aquela questão de moda retrô, né? Que vira e mexe e volta. Vai que quando você está ouvindo, o fax virou moda. Mas nesse momento não é. Esse livro é uma edição de 2002 que saiu, e por isso que ele tem um linguajar um pouco mais antigo. Mas mesmo ele falando, dando exemplos de técnicas mais antigas, o conceito ele é extremamente válido ainda hoje. O que muda são as ferramentas. Então, hoje, na verdade, na minha opinião, tudo isso que ele falou aqui, a questão da gente usar, principalmente ali ele fala muito que se a gente foca o esforço em marketing, as vendas ficam muito mais fáceis, hoje, no meu ponto de vista, é extremamente mais fácil e mais simples você fazer isso com os recursos que nós temos hoje, principalmente na internet. A internet, as redes sociais, Google e a internet em si, ela democratizou o acesso ao marketing. Hoje, com menos de R$5, você consegue fazer uma publicação numa rede social e atingir milhares de pessoas. Coisas que no passado você só conseguiria, talvez, fazendo uma propaganda em horário nobre no maior canal de televisão, né? E a gente sabe qual é o investimento para você fazer isso. É um investimento milionário. Além disso, a internet ela possibilita hoje, através das redes sociais principalmente, que você segmente e consiga falar especificamente com o seu público-alvo ou especificamente com aquelas pessoas que casam com o perfil da sua persona, né? Do seu avatar. E se você não sabe isso, eu recomendo que você dê uma olhadinha nos nossos programas, a gente explica isso mais no detalhe, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas o ponto é, você ter a sua persona definida, você ter o seu avatar definido, você ter aquele cliente ideal definido, é extremamente importante para você saber com quem você está falando. E, voltando aqui no que eu estava dizendo, hoje, com o recurso da internet, fica muito mais barato e você investe muito menos energia para conseguir atingir um número muito maior de pessoas, o que faz com que você tenha nas mãos, independente do negócio que você tiver, dentro do marketing que a gente está falando, uma coisa extremamente importante, que é a chamada escalabilidade. Então, hoje, dentro do marketing, para qualquer negócio, você tem uma possibilidade infinita de escalabilidade, tá? Isso não significa que você vai ter essa mesma possibilidade no seu produto, eu não sei o que você vende, mas no marketing eu afirmo com todas as palavras que você tem uma possibilidade infinita de escalabilidade a um custo muito baixo, desde que você saiba fazer isso, tenha as estratégias bem definidas, que como qualquer outro investimento em qualquer área, se você não tem conhecimento, não tem estratégia, você provavelmente, as chances de você perder dinheiro são muito grandes. Então eu concordo plenamente com o que o Blair fala nesse final desse capítulo, que você tem sim que saber lidar com o marketing, tem sim que investir seu tempo em marketing, né? Eu brinco, mas na verdade é verdade. Um marketing bem feito, ele vende um mau produto, inclusive. Você ter um produto de extrema qualidade, você ter aquele atendimento que ele fala ali no começo, né, que ele fala explorar o desejo de servir o próximo, você ter isso é extremamente importante, porque é o que vai te manter no mercado. Mas o que vai te colocar, que vai alavancar seus resultados, é um marketing bem feito. Então, um marketing bem feito, ele pode inclusive vender um mau produto. Quantos de vocês que estão ouvindo, você nunca teve a experiência de comprar um produto porque o marketing foi muito bom, mas na hora que você comprou não era tudo aquilo, né? O que acontece é que provavelmente você não vai comprar de novo, mas você comprou a primeira vez. Então, você precisa caminhar os dois caminhos. Ter um marketing muito bem desenvolvido, nessa regra que ele falou aqui, que ele fala de você investir maior parte do seu tempo em marketing, e também ter um produto bom, ter um atendimento ali excelente, pensar que a venda é o início do seu relacionamento com o cliente, não necessariamente o final, né? E com isso você vai ter uma continuidade no mercado e resultados bons. E por último, que ele fala no item 5, de dominar a arte de lidar com objeções ou rejeições, essa é uma lição que eu aprendi na prática, né? Eu era uma pessoa que quando eu ouvia um não, seja em vendas ou mesmo uma possibilidade de parceria de negócio, alguma coisa, me doía aquilo e eu levava aquilo pro pessoal. Eu achava que algo estava errado comigo. E uma coisa que eu botei muito na minha cabeça é que eu não sou o meu produto, eu não sou a minha empresa, eu não sou a oportunidade de negócio. Então, quando a pessoa diz não ao meu produto, diz não ao meu serviço, como ele disse, eu tenho que entender o porquê que ela falou aquele não, né? Mas pode ser simplesmente porque não é o momento dela em trabalhar comigo numa oportunidade, ou não é o momento dela em consumir o meu serviço, o meu produto. O ponto é que não diz respeito a você. Essa é a mensagem mais importante, da gente não levar nada pro pessoal. Tem um outro livro que eu gosto muito, que inclusive é um dos primeiros livros que a gente recomenda lá dentro da tribo, né? Tribo Atitude. E eu tô dando um spoiler aqui agora, que é um livro chamado Quatro Compromissos. E um dos compromissos que a gente tem lá, um dos quatro compromissos fundamentais, inclusive super recomendo a leitura desse livro, ele fala, não leve nada pro lado pessoal, né? A gente tende a achar que nós somos o centro do mundo e que todo mundo tá falando alguma coisa em função da gente. Infelizmente, se você não sabe disso, você não é o centro do mundo, assim como eu também não sou. E quando a pessoa diz não, ela não tá dizendo não relacionado a você. Ela só tá dizendo não porque talvez não seja o momento dela de curtir aquela oportunidade. Legal? Esses foram os meus comentários desse finalzinho do capítulo 12. Espero que tenha sido válido para você até aqui. E assim, nós finalizamos mais esse áudio da série Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Meu nome é Max Pena e eu te convido a acompanhar o meu conteúdo e meu material. Eu gero muito conteúdo, muito material gratuitamente na internet, todos os dias praticamente. Me siga no Instagram, Max Pena, com 2x, Facebook, Max Pena, e YouTube, Max Pena. Tudo é Max Pena. Espero você lá. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar um direct lá no Instagram. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Legal? Mantenha-se em constante movimento. De pequenos em pequenos movimentos, nós vamos fazer um grande movimento nesse mundo. E te vejo no próximo áudio. Até mais.